O pastor que fez a nossa exortação, ele disse com muita procedência que nós não podemos nos apartar do Evangelho. Mas nós sabemos o que é o Evangelho. Eu não posso me apartar do Evangelho em momento algum. Mas eu sei, em verdade, o que significa esta palavra. Eu fui ensinado corretamente. A igreja onde eu frequento, ela tem ensinado o Evangelho para mim. Como eu vou saber se eu estou ou não me apartando deste Evangelho? Não basta dizer, olha, eu faço parte desta ou daquela denominação. Estar na Igreja Católica, na Presbiteriana, na Batista, na Pentecostal, na Assembleia, Deus é Amor, não significa nada. São instituições que existem para que nós nelas ouçamos falar da palavra de Deus, principalmente do Evangelho. As igrejas existem para anunciar o Evangelho de Cristo, para nada mais, irmãos. Existe um perigo de nós estarmos numa igreja que não anuncia o Evangelho e anuncia outras coisas. Esse mundo é um lugar muito perigoso. Sabe por quê? Porque o príncipe do mundo reina. Satanás, um sistema de vida, de conceitos, de costumes, que envolve espíritos malignos, demônios, que envolve demônios que nós não vemos, que envolve demônios que nós vemos, que divulga a sua doutrina, que quer nos enganar, fazendo com que nós pensemos que estamos com Cristo sem estarmos de verdade. Esse sistema é muito antigo. São as velhas doutrinas religiosas a quem o Senhor, quando veio ao mundo, bateu de frente. Ou os irmãos pensam que Jesus foi condenado pelos romanos? Pelos juízes que disseram, não vejo nele mal algum? Não havia nenhum dolo no Senhor, nenhum dolo. Eles não acharam nenhuma culpa no Senhor. Ele não transgrediu em nenhum momento as regras desse mundo. Os grandes inimigos estavam dentro das igrejas, das comunidades religiosas, que eram as sinagogas daquele tempo. Nós temos em nós a convicção de que se fazemos parte de uma igreja, já estamos no caminho. E se houver lá alguém que grita o nome do Senhor, que louva, que promete, mesmo sem entender as coisas, nós vamos levando, achando que nós estamos no caminho. E há um risco. O príncipe do mundo ainda reina. Ele está em todos os lugares. Nós queremos chamar uma figura aqui da história do Evangelho, porque é uma figura importante demais para nós. Paulo, e muito nós falamos do apóstolo, porque ele é o pai da igreja. Nós gostaríamos que os irmãos abrissem o livro Atos, no capítulo 26, nós vamos examinar aqui um pequeno trecho onde o apóstolo aparece como prisioneiro e que fora colocado diante de um rei chamado Agripa, que queria apreciar as suas considerações acerca da sua prisão. A partir do versículo 4, que é o assunto que mais nos interessa, o apóstolo, na sua narrativa, diante de Agripa, ele afirma que desde a sua mocidade, como era comum aos da minha nação, e todos os judeus a sabem, desde o princípio, conforme a mais severa seita da nossa religião, eu vivi fariseu. Desde a mocidade, eu tive uma formação religiosa da melhor. As escolas dos fariseus eram as melhores escolas em termos de instrução religiosa. Ele diz, eu tive uma formação desde a minha mocidade. Não foi uma formação fortuita. Estava passando na frente da sinagoga, alguém me chamou e eu então ouvi um discurso que falava a respeito dos meus pais, dos pais da fé. Uma formação desde a mocidade. Isso implicava em saber de todas as promessas que haviam sido feitas desde Moisés e pelos profetas, de que o Senhor levantaria o Cristo. Ele sabia de todas as passagens, como fica demonstrado na sua vida, nas suas cartas. Ele não era uma pessoa ignorante. Talvez nós nem cheguemos perto da formação que ele teve. Nenhum de nós. Com todos esses anos de vivência na igreja. Pela esperança da promessa, versículo 6, que Deus fez aos nossos pais, eu estou aqui nesse dia. Havia entre os judeus, antes de Cristo, uma esperança. Eles esperavam que o Messias fosse enviado para estabelecer o reino de Deus nesse mundo. Eles esperavam o Messias. As nossas tribos, que fazem parte de toda a história do povo judeu, elas esperavam o Messias chegar, cumprir-se esta profecia, servindo continuamente ao nosso Deus de dia e de noite. Essa era a esperança dos judeus, dos religiosos, e Paulo foi criado e formado dentro desta esperança. Não podemos dizer que ele foi mal instruído. Ele foi bem instruído. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu estou sendo acusado pelos judeus. Os judeus o estavam acusando de alguma coisa que eles não receberam quando Cristo veio entre eles. O que é essa esperança? Paulo diz no versículo 8, vocês acham incrível que Deus possa ressuscitar os mortos? Ponto. É essa a esperança que Paulo tinha e que os judeus não aceitavam. Ressurreição. Por isso eu estou sendo perseguido por eles. Mas olha bem, vamos à história. Sendo eu fariseu e religioso, muito bem instruído, desejoso que estava de servir ao meu Deus, aos profetas, aos interesses dos profetas, de Moisés, de Abraão e tudo mais, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno eu devia praticar muitos atos. Veja só, o mensageiro veio. Paulo era um homem mau. Tem-se notícia que esse homem era um homem mau? Não se tem notícia, ele era um homem de bem, formado em boa família, perfeitamente instruído nas coisas da igreja, nas coisas das escrituras. Mas, ao saber que Jesus tinha contrariado os interesses das sinagogas, das igrejas e dos chefes religiosos, que são sempre suspeitos, ele imaginou que deveria perseguir os cristãos. Achou que, perseguindo aquela seita que havia colocado em perigo os interesses de Moisés, ele deveria lutar contra ela. e se armou de autoridade, de companheiros. Achei eu que deveria, contra o nome de Jesus, praticar muitos atos. O que fiz em Jerusalém, e também recebi autorização dos principais dos sacerdotes para prender as pessoas, para colocar os santos nas prisões. E quando as pessoas que andavam comigo matavam os santos, eu dava o meu voto contra eles. Olha bem, o perigo que nós corremos dentro de uma igreja. Se não houver dentro da igreja o Espírito Santo, se nós não entendermos o que é o Evangelho, nós podemos, irmãos, nos tornar criminosos. Nós podemos transgredir as regras básicas do amor em nome de Deus, como ele estava fazendo aqui. É um perigo que nós corremos, não por causa da nossa maldade, mas por causa da nossa simplicidade. É urgente nós entendermos qual é a proposta do Evangelho e o que significa Evangelho, irmãos. É urgente, urgentíssimo. Há muitos que estão cometendo transgressões em nome de Deus, como Paulo estava cometendo. Eu os castiguei muitas vezes, versículo 11, por todas as sinagogas. Eu os obriguei a blasfemar contra o Deus deles. Eu os obriguei a blasfemar contra o Senhor. Enfurecido contra eles, até nas cidades estranhas eu os persegui. Indo então na cidade de Damasco, com toda a autoridade e poder que eu havia recebido dos sacerdotes, no meio do caminho, ao meio-dia, ó rei, me apareceu uma luz no céu. Eu penso que vi uma luz, era uma luzinha, um reflexo na atmosfera, por causa do calor, do deserto. A luz era de tal forma que excedia o esplendor do sol. Meio-dia, olha lá no céu. Esta claridade envolveu a mim, envolveu aos que estavam comigo, e todos nós caímos por terra. E ouvi uma voz que me falava. Essa voz falava o quê? Língua dos anjos? Não. Esta voz falava em língua hebraica. E me dizia: Saulo, por que me persegues? Olha, irmãos, o poder que Satanás tem de pegar as nossas convicções religiosas e transformar em nada. Não subestime o diabo. Ele acaba com você. As nossas convicções, a nossa fé, o nosso saber, a nossa vontade de ajudar, de proteger as coisas de Deus, proteger tudo aquilo que é de Deus, nós queremos porque nós amamos o nosso Deus. Este homem estava cometendo um crime contra o Senhor. Parece que nós religiosos somos fadados a esses enganos. Por que me persegues? Dura coisa é para você lutar contra os aguilhões da verdade. O Senhor teve compaixão dele. Ele perguntou: mas quem és tu? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu andas perseguindo. Versículo 15. Paulo ficou quieto. O que dizer? Em outra passagem, ele pergunta ao Senhor: o que queres que eu faça? Aqui o Senhor diz a ele: levanta-te. Levanta-te. Põe-se de pé sobre os teus artelhos. Levanta-te. Como se dissesse a ele: fica de pé, agora vai andar sob a minha tutela, sob os meus cuidados. Eu te apareci por isso, para te pôr como ministro e testemunha das coisas que tens visto e das coisas pelas quais ainda te aparecerei outras vezes. Olha, irmãos, se nós não contarmos com a intervenção de Jesus, nós vamos nos perder. Entende, irmãos? Não importa em que denominação nós estejamos. Não importa. Nessa, naquela, não importa. Se Jesus não nos ajudar, nós estamos perdidos. Nós não temos luz. Esse homem sabia tudo. Amava Deus a tal ponto de perseguir aqueles que disseram para ele que prejudicava o Senhor. É capaz da gente sair por aí também, com varapaus. Jesus precisa ter compaixão de nós, como teve de Paulo. E nos ajudar. E nos derrubar, se for preciso, derrubar no chão. E dizer para nós, você vai insistir? Você vai insistir? Quantas pessoas insistem aí com o mundo? Insistem. Não deixe o Senhor entrar. Não deixe. Nós não estamos falando de pessoas que estão nas ruas, nos bares, nos palácios, nos grandes magazines da vida. Não, não estamos falando dessas pessoas. Nós estamos falando dos que estão nas igrejas. Levanta-te. Eu quero colocar você por ministro e testemunho do meu evangelho. Testemunhar e ministrar o evangelho de Cristo. E eu preciso saber o que é o evangelho de Cristo. Eu te livrarei desse povo e te enviarei aos gentios, diz aí o versículo 17. Paulo foi tirado do poder de Satanás. Percebe? Não era o ensinamento que estava errado. Era o sentido da vida dele. Ele sabia tudo. Mas o sentido do que ele estava fazendo estava errado, irmãos. Muitos de nós sabemos. Mas estamos caminhando no sentido equivocado, como ele estava. O poder de Satanás é que dá sentido à nossa vida. Nós precisamos sair desse poder para que sobre nós repouse o poder de Deus em Jesus Cristo. Porque nesse caminho somos livres. No caminho de Satanás, não, de maneira alguma. Somos cativos e corremos o risco de passar a nossa vida na igreja, enganando a nós mesmos. Paulo foi revestido aqui de um ministério. Eu acho que nós precisamos estar atentos ao que o Senhor disse para ele fazer. Versículo 18. Olha, você vai abrir os olhos das pessoas que estão na escuridão para converter essas pessoas à luz, tirando-as do poder de Satanás, entregando-as ao poder de Deus. Você vai abrir os olhos das pessoas, anunciando o poder de Deus, tirando as pessoas da escuridão e transformando a vida dessas pessoas numa vida iluminada, de maneira, olha bem, isso é importante. Basta só iluminar, esclarecer? Não basta. Ele diz assim, de maneira que eles recebam o perdão dos seus pecados. Olha lá a finalidade do ministério. Olha o que é o evangelho. Sair da escuridão para a luz, quer dizer, sair da ignorância para o entendimento. Tirando aquele homem, aquela mulher, do poder do diabo, do mal, do sistema humano. E agora fazendo repousar sobre aquela pessoa um outro poder. O poder não é meu, não. Eu só estou comunicando. Recebo do Senhor, entrego. Porque Cristo me fez ministro. Amém? Não é porque eu me qualifiquei, não, viu, irmãos? Eu tive fé no Senhor. Ele me entregou a luz. Eu comuniquei a luz ao meu irmão. Eu tirei o irmão do poder da escuridão e coloquei agora sobre um poder que liberta, que traz paz, saúde, felicidade, vida eterna. Poder de Deus. Amém? Para que eles recebam o perdão dos seus pecados. Isso é evangelho. As demais coisas, elas são dispensáveis. Tem mais alguma aí? Todas são dispensáveis. Morre aí o ministério? Interrompe aí quando nós fomos perdoados? A palavra diz o seguinte: eles receberão mais. Eles receberão uma herança. O que é uma herança? É alguma coisa muito valiosa que alguém tem e que por direito vai nos entregar. Herança de todos aqueles que são santificados pela fé em mim. A herança dos bens de Cristo. Todas as bênçãos que Cristo derrama abundantemente sobre nós e que nós podemos derramar sobre as pessoas. Porque é uma bênção, é um espírito, não é um conhecimento. Eu creio, eu falo, se for uma ovelha, ele escuta, recebe o espírito e passa a ter uma vida nova. Está batizado. Quanta confusão já se fizeram por causa desse batismo? Quantas mortes, quantos absurdos. É tão simples. Tirar do poder da escuridão e colocar sob o poder da luz. Está batizado. Morreu o homem velho. Nasceu agora um homem iluminado. Amém. Batizamos em nome do Senhor. E diz o apóstolo aqui no versículo 19: ó rei Agripa, eu não fui desobediente àquela visão celestial. Não fui desobediente. Eu recebi e aceitei. E ser obediente não é só dizer eu obedeço, é viver todas as consequências daquela presença na nossa vida. Quando Jesus entra na tua vida, ele entra para mudar tua vida para valer. Hábitos, costumes, amizades, trabalho. Tudo aquilo que no nosso ponto de vista, agora vendo, ofende a Deus, nós temos que deixar de lado. Vida de prostituição, adultério, vida desonesta. Deixemos tudo de lado por causa da visão celestial. Porque vemos, porque agora enxergamos o Senhor. Paulo viu a luz, nós vimos o Senhor no nosso coração. Eu vi. Você viu? Eu vi. Anunciei primeiramente a Jesus aqueles que estavam em Damasco, depois em Jerusalém, depois em toda a terra da Judéia, e aos gentios, de maneira que eles pudessem se emendar e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas dessa mudança, desse arrependimento. O Senhor entrou na tua vida essa semana? Você teve a visão celestial? E depois? Depois está tudo bem, eu sigo lá na igreja, cuidando da minha vidinha, da minha mulher, do meu filho, da minha tia, da minha avó. Está certo. Recebeu o Senhor, teve uma visão celestial, está cuidando da tua vidinha em casa, frequentando a igreja? É isso? Isso é Jesus? Essa é a consequência de ter encontrado Cristo, de ter perdido os amigos, de ter convencido a si mesmo de que tudo o que estava fazendo estava errado? É aquela vidinha lá que todo mundo tem? Tudo bem, vai aí. Você vai ver o que te espera. Você acha mesmo que servir Cristo é ter vida boa no mundo? Baseado em quê? Em quê? Em que passagem? Que apóstolo teve vida frouxa, sossegada? Que santo? Os nossos irmãos, os pais da igreja católica, os pais da igreja protestante, todos os homens de Deus, tiveram vida frouxa, vida sossegada? Irmãos, consulta a história. Ah, mas eu não sirvo para isso, sabe? Eu não estou preparado. Eu tenho que cuidar da minha fazenda, do meu gado, do meu campo. Ah, é? É. Tá bem. Você e 99% do planeta faz isso. Cuidar do campo, do gado, dos filhos, comer, beber, dormir, fazer sexo. Todo mundo faz isso. Eu quero ter uma vida diferente. Eu quero fazer o que Paulo fez. Eu não me calo. Eu tive a visão celestial. Eu vi o Senhor. O Senhor me chamou. Diz, levanta-te, põe-te de pé e vai. E anuncia o Evangelho. Eu vou fazer isso. Você vai. Se você não for, problema teu. Eu vou. Eu vou anunciar pela internet, eu vou levar uma mensagem entregar numa loja, eu vou levar um CD entregar num lugar, eu vou anunciar o Evangelho. Como ele fez aqui, olha, eu anunciei primeiro aos que estavam em Damasco, aonde ele foi levado cego, depois Ananias o curou, depois de Damasco ele foi em Jerusalém. Você acha que os apóstolos do Senhor, os discípulos, disseram, nossa, olha que maravilha, esse sujeito aí estava perseguindo a igreja, agora foi convertido, ô Paulo, seja bem-vindo, vem aqui, a gente vai te dar um abraço, senta aqui para comer com a gente, fazer a ceia. Eles suspeitavam que ele estava ali para destruir os cristãos. Ele não foi aceito entre eles. Os irmãos em Cristo, a igreja não queria nem ver Paulo, ele é o perseguidor. Por isso que ele mudou de nome. Com muito custo, eles começaram a aceitar. Já começou bem. Primeiro uma cegueira, escamas nos olhos, não viu mais nada, aquela luz que apareceu a ele, deixou ele ceguinho. Depois, ele achou que ele indo em Jerusalém, ô pessoal, agora estou com Jesus, sejam bem-vindos, tudo mais, realmente vocês estavam com a razão? Não, eles não receberam, não receberam. Isso é perseguidor. Acha você que eles vão bater palmas para nós quando nós formos anunciar o reino? Quando você for fazer qualquer coisa por causa de Cristo, eles não vão aplaudir. Você está indo lá no reino da escuridão. Toma sobre ti o teu ministério apostólico. Irmão, irmã, toma o teu ministério apostólico e sofre pelo teu ministério. Carrega a tua cruz. Faz isso porque é isso que faz você diferente. Não é a glória não, irmãos. Não é a vida boa que faz você diferente, não. É o teu sofrimento por causa de Jesus. Porque sofrer por nós, não precisa nem de Cristo, nós já sofremos mesmo, quantas vezes, né? Antes dele, só vivíamos em sofrimento. Por causa de nós. Mas sofrer por causa de Cristo é diferente. Isso é a marca de Cristo. Isso marca o Evangelho. A marca do Evangelho. Eu sofro por causa do meu Senhor, porque eu vou anunciar a ressurreição, porque eu vou dizer os homens precisam mudar as suas vidas, eles precisam se arrepender dos seus pecados, eles precisam fazer obras boas, que testifique este arrependimento. Eles vão dizer, vocês são loucos, vocês vivem fora da realidade e nós seguiremos anunciando. O que importa é que os homens pensem de nós, ou que façam com qualquer um de nós, o que importa. Eu preciso anunciar, como ele foi aqui, foi a Damasco, Jerusalém, andou pela Judéia, foi até os gentios, foi apedrejado muitas vezes, foi espancado muitas vezes, foi preso muitas vezes. Isso é evangelho, entendeu, irmãos? Parece que o evangelho não está por aqui mesmo. Tem muita igreja por aí e tem pouco evangelho. Fala-se muito de Deus, mas fala-se pouco de Cristo. Essa mensagem, ela está esquecida. A igreja sofrida é maldita para os homens desse mundo. Eles querem uma igreja gloriosa. A igreja de Cristo é uma igreja sofrida. Não pode ser de outra maneira. Não pode. Por estas coisas, os judeus lançaram mão de mim no templo, versículo 21, e agora procuram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço dando testemunho, tanto aos pequenos como aos grandes, não dizendo nada mais do que aquilo que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. sou perseguido. Quem me ajudou? O Senhor. Alcancei socorro em Deus. Hoje nós estamos aqui juntos, estamos conversando. Eu estou te vendo, você está me vendo. Outros estão ouvindo longe, não estão nos vendo. Amanhã talvez não vamos mais estar aqui. Se você recebeu agora o Espírito do Senhor, você vai anunciar. A partir de agora, eles vão te perseguir. Eu não vou estar aqui. Mas o Senhor permanece. Foi, é, será para sempre. Ele é o meu socorro. Permaneço, mesmo sendo perseguido, dando testemunho a todas as gentes, pequenos, grandes, homens, mulheres, ricos, pobres, brancos, negros, amarelos, não importa. Permaneço dando testemunho a todas as pessoas e não digo mais nada do que aquilo que os profetas e Moisés disseram que iria acontecer. Que Jesus Cristo viria para nos trazer a liberdade. Olha bem, não é para ensinar Moisés o profeta. O que o apóstolo disse é que ele estava dando testemunho daquilo que Moisés e os profetas disseram que iria acontecer. O que é que iria acontecer? Que o Cristo viria para padecer nesse mundo, como padeceu, para ressurgir dentre os mortos, como ressurgiu, vivo, e anunciar a luz a judeus e a gentios, a todas as gentes. Isso é evangelho. Cristo morreu na cruz por mim, por você, minha irmã, por todos nós. Padeceu, saiu da morte para a vida. E nos concedeu essa herança. Eu creio, eu recebo a vida que há em Cristo. A morte não tem mais poder sobre mim. Amém. Isso é evangelho. Saber o que é evangelho. Eu não posso me apartar nunca do evangelho e não me deixar enganar por doutrinas que não anunciam a Jesus, a Cristo, a salvação, a ressurreição, o perdão dos pecados e a vida eterna. Eu não posso me deixar enganar por doutrinas que não anunciam o evangelho. Isso tem que ficar muito claro no meu coração a partir de agora, porque há muitos enganos e eles se multiplicam a todo instante. Tem uma passagem do apóstolo em que ele diz que Cristo nos fez capazes de ser ministros de um novo testamento. Qual que é o testamento? Os profetas, Moisés? Não. Cristo nos capacitou para sermos ministros de um testamento novo. Um testamento não de letras, mas de espírito. Um testamento não mais escrito nas tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração, do teu coração, do meu coração, de maneira que este espírito possa se transformar em nós uma fonte de águas vivas. Quem beber nunca mais terá sede. Passará dessa vida para a eternidade. Isso é evangelho. Que Deus nos abençoe e nos guarde em suas misericórdias. Amém. Vamos orar? Nós convidamos a igreja a estar em comunhão diante do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem nós declaramos Salvador, veio para nos salvar. A quem pedimos derramar das suas bênçãos sobre os nossos corações, dos que estão aqui congregados, e das comunidades, e dos irmãos, e das famílias, e daqueles que estão longe, que o Espírito seja derramado e possa tocá-los e abençoá-los neste instante com todas as riquezas concernentes à herança de Cristo. Cura, libertação, batismo, mudança de vida, Senhor. Esparrama do teu Espírito sobre o nosso povo, Senhor. Sejamos renovados em nossas forças, em nosso ânimo, em nosso entendimento, que as escamas dos nossos olhos, como aconteceu com Paulo, elas possam cair e que nós agora possamos ter uma visão mais clara de tudo aquilo que está diante de nós. Resplandeça a sua paz sobre os nossos queridos que não estão aqui na igreja agora, os que estão longe, os nossos amados, a quem nós desejamos salvar. Resplandeça a sua paz sobre eles e nos ajude a atravessar os tempos difíceis que se levantam diante desta humanidade. Amém.